Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Gravando já? Então, muito bem. Olá, eu sou Pedro Lemos, está começando a 13ª edição do podcast Pedro Lemos Não Importa, número 13. Vocês vão ter que me engolir, como diria o velho lobo Zagallo. Zagallo, por que o Zagallo diz com 13, hein? Quantas letras tem Zagallo? Mário Jorge Lobo Zagallo, claramente tem mais de 13. Mário tem 5. Jorge tem 5 também, Lobo tem 4, ele já quebrou as pernas dele, e Zagallo tem 7, então são 20, não, são 14 com 7, são 23, é isso? 14, são 21 letras. 21 letras em Zagallo, mais 1 mais 2 dá 3, e 3 é um dos números de 13, então tudo faz sentido agora. Edição número 13 do podcast Pedro Lemos Não Importa. Você está ouvindo isso enquanto eu estou em Porto Alegre, provavelmente. Uma semana intensa de shows. Estou gravando previamente. Eu estou no meu apartamento em São Paulo neste momento. Como você faz isso? Você é Deus? Não, eu apenas organizo minha vida da maneira que eu posso. Então, estou em São Paulo agora, mas essa semana que você está ouvindo... nessa terça-feira, eu já fiz um show maravilhoso ontem no Testando. Show de testes no... É no Boteco ou é no Caverna? É no Boteco. Comedy Club. Excelente bar. Eu não sei ainda, não fiz o show ainda, mas deve ser. E nessa terça-feira eu vou fazer com o Nando Viana no Caverna. Comedy Club em Farroupilha. Beleza? E daí na quarta-feira... Porto Alegre Comedy Club com o pessoal do Apartamento 52. Tiago Ventura, o Afonso Padilha e o próprio Nando também. E no final de semana é o meu workshop de stand-up, hein? Galera de Canoas, Porto Alegre, região. Sábado, dia 29, meu workshop de stand-up no Boteco Comedy Club. E domingo, galera da Serra Gaúcha. Dia 30, em Farroupilha, no Caverna Comedy Bar. Eu tô ansioso por esses shows, hein, cara? Tô ansioso... Eu vi fotos dos comedy clubs, eles parecem ser lindos todos. A galera que fez show falou muito bem de todos eles. Eu tô bastante ansioso. Uma pena que não foi pra frente aquele outro que tinha. Era o Bardo, né? Que era em outra cidade. Uma pena realmente. Tem que ter mais comedy club no Brasil, cara. Acho que a comédia brasileira tá numa época de maturidade. Que acho que tem que começar a sair um pouco... Porque a comédia brasileira, ela ainda é feita... Engraçado, a comédia brasileira hoje, acho que ela é... A base dela tá mais no teatro do que no bar, eu acho. Tem muito mais show em teatro do que show... Claro, você vai pegar esse show de narguilha aí, com certeza, mas... Show, assim, da galera que tá fazendo há um tempo já. Mas show em teatro que show em bar, eu acho. Mas tem que ter comedy club, cara. Tem que ter comedy club. Vai abrir um aqui em São Paulo também, o Paulista Comedy Club. Que acho que deve ser uma ótima ideia. Eu ia apagar esse bocejo, mas eu não vou apagar não, porque... Eu quero a coisa natural, eu quero a coisa real. Então vamos lá. Então tem que ter mais comedy club, velho. Tem que ter mais comedy club, eu acho que é uma... A comédia precisa de um... É legal fazer comédia em lugar difícil, tem que criar casca, acho que no começo... Eu não confio em comediante criado em comedy club. Cara que só faz show em comedy club, só faz show em ambiente controlado. Mas chega uma... O comediante jovem, ele tem que sofrer, ele tem que pegar show ruim, ele tem que saber como lidar com heckler. Muito comediante que não sabe lidar com heckler. O cara grita um bagulho pra ele, ele não sabe o que fazer. Ou ele é agressivo demais... Ou ele não sabe lidar com o cara, ou ele só ignora o cara quando ele tem que confrontar o cara. Muito comediante... Tava conversando esse dia com uma galera. Muito comediante que tá fazendo comédia há um bom tempo, já não sabe ler plateia, sabe? Assim, e o que é ler plateia? Não é tipo, eles estão rindo bem, eles não estão rindo. É tipo, que tipo de gente é a sua plateia? É uma plateia de gente mais... animal, assim, no sentido de... Um vacilo teu, eles vão te engolir, de gritar coisa, de falar coisa. Ou eles são uma plateia que ouve mais paciente? Eles são... Que tipo de profissão que eles têm? Que tipo... Tem alguma... Algum foco de conversa em algum momento, em algum lugar do ambiente, do bar, do comedy club, do teatro, sei lá. Casa de bar, às vezes uma festa, um grupo de jovens fumando narguilha antes do show. Uma galera que tá claramente conversando e é alto e tem muita cerveja na mesa. É garrafa vazia de cerveja na mesa. Então tudo isso é, você tem que ler o seu público. E por isso que é importante você pegar vários tipos de público diferentes. Pra você ter essa habilidade de esse público é assim, esse público é assim, e saber como você vai lidar, e que tipo de material que você faz em uma noite ou outra também, né? Mas enfim, hoje eu vou falar sobre uma série que eu assisti no Netflix, eu não vi toda ela, mas vi a primeira temporada inteira dela, e um episódio e meio de uma segunda temporada. É a série As Prisões Mais Severas do Mundo, e eu descobri que eu tenho um fascínio bizarro por prisões. Eu assisti a primeira temporada assim, num pulo, achei ótima. Ai, Deus, o que você fez comigo? Cara, eu tô com esse sono por quê? Deixa eu ver que horas são. É, de sábado pra domingo é meia-noite 12. Eu tô com sono, tá bom? Eu comprei a cama nova, a cama nova tá indo muito bem. Eu tô dormindo como um urso hibernando, maluco. Eu tô dormindo tanto, velho. Tipo, eu acordo todo dia 2 horas da tarde. Todo dia. Eu não vou, tipo, dormir 6 horas da manhã. Não, eu vou dormir, tipo, 1 hora da manhã e acordo 2 horas da tarde. Eu tô dormindo demais, demais, demais mesmo. Mas eu sei que é uma fase, mas, porra, é um ano dormindo no sofá-cama. Eu acho que eu mereço dormir bem. Eu acho que eu mereço, então eu tô dormindo demais. Muito bem, Prisões Mais Severas do Mundo... assisti no Netflix, achei uma série muito boa. Achei que cortar isso, desculpa. Oh. Achei uma hora que chega de bocejo, cara. Que isso, toda hora isso. Então assisti, achei a série muito legal. Eu quero ver o final dela, mas eu comecei de material pro podcast. Eu falei, vou ver só um pouquinho. Então eu vi a primeira temporada e eu vi que tinha um episódio sobre uma prisão no Brasil, em Porto Velho, Rondônia. Rondônia ou Roraima? Rondônia. Porto Velho, Rondônia, Boa Vista, Roraima. Hã? Qual que é a sigla, maluco? Rondônia é R-O. Roraima é R-R. Como é que você sabe? Porque Roraima tem dois R's. É Ro e Araima. E Rondônia tem menos um R, que é o Ro de Rondônia. Podia ser R-N, podia ser R-D, podia ser R-A. Mas Roraima não ia gostar disso. Eu não sei qual que é em cima, qual que é embaixo. Acho que Rondônia, acho que é embaixo. Roraima é lá em cima e Rondônia é perto do Acre. Eu tô errado, maluco. Você vem na minha cara falar que eu tô errado? Eu sei geografia, isso deu erosão, meu amigo. Eu sei a capital dos países. Manda pra mim, capital da Letônia, Riga. A capital da Dinamarca, Copenhague. A capital da África do Sul é Joanesburgo. Será que é? Tem uns países que é uma pegadinha, né? A Austrália é uma pegadinha, a capital é Canberra. O nosso bom e velho Canadá, a capital é Ottawa. O Brasil é uma grande pegadinha para os gringos. Falam Rio de Janeiro, falam Rio de Janeiro, falam São Paulo, falam Buenos Aires, mas na verdade é... É isso aí. Muito bem, então... Prisões Mais Severas do Mundo. Eu vi a primeira temporada, eu vi no Brasil também. Primeira temporada são episódios, são 4 episódios, então é uma série curta, é tipo quase 1 hora de duração por episódio, mas é uma série curta, são 4 episódios. E você, tipo, assistir um episódio, você já se dá por satisfeito, porque são histórias independentes, são prisões diferentes, né? Se eu me lembrar bem, o primeiro cara que muda o cara na segunda temporada, né? O primeiro cara que é o Paul Connolly, ele vai, na primeira prisão é em Honduras... A segunda é na Polônia, a terceira no México e a quarta é nas Filipinas. E, maluco, bizarro. Filipinas é o pior de todos. Sim, você não tem ideia. Eu vou contar depois como é que vai ser. E daí eu vi no Brasil e eu vi o episódio meio que eu vi, é a melhor prisão do mundo, que é na Noruega. E cara, você vê o bagulho, eu queria ir pra essa prisão, cara. É tipo, eu já fiz show por esse Brasil que o hotel que eu fiquei não era tão bom quanto o quarto daquela prisão. Eu já fiquei em hotel que tinha um buraco no teto e tinha fios saindo do buraco. Eu já fiquei em hotel que... Mano, tipo, tinha tanta mancha no colchão. Eu fiquei em hotel que o box... Cara, você não tem nem ideia, é um negócio tão nojento. O meu amigo Thiago Souza, comediante também de Curitiba, a gente foi fazer um show em Londrina uma vez, e eu fui... Eu não sei se eu fui na semana... A gente foi em semanas alternadas, assim. Eu fui em uma semana, ele foi na outra. Ou ele foi primeiro, eu fui depois, eu não lembro. A gente ficou no mesmo hotel. E ele me contou depois que tinha simplesmente sacolas no quarto dele. Tipo, embaixo da cama, em cima da bancadinha, assim. Então, ele entrou... Imagina você entrar num quarto de hotel, tem sacolas. Não é nada muito, muito grave, mas... É um pouco assustador, né? Você entra e tem um monte de sacola. E uma coisa que eu tô ficando um pouco pilhado também é esses negócios, essa história de ter gente embaixo da cama de hotel, cara. Eu tô ficando um pouco nervoso. Uma galera bota umas histórias pra assustar a gente. Minha namorada falou outro dia, contou uma história pra mim que era... Era um cara que... A história, assim, claramente é uma mentira, né? Mas, pô, te assusta pra caralho. A história é o seguinte, era... Um cara tinha uma amiga e tal, e o cara falou assim... Ah, eu tenho um amigo meu que ele é gay e ele vai... Ele, tipo, pode passar uns dias na tua casa? Ela falou, claro, pode ir lá. Daí o cara... Eu não sei se... Por que eu falei que ele era gay? Eu não sei se isso... Não sei se ela fala isso na história, mas enfim. O cara era um amigo. Daí o cara vai passar uns dias na casa dela e o cara vai dormir, não sei se no quarto dela, vai dormir na sala, é isso. E daí o cara, no meio da noite, ele chama por ela, fala tipo, Maria, vem aqui um pouco. Daí ela vai no quarto dele, quarto dela, que ele tá dormindo, ele fala assim, você pode ir comigo na cozinha buscar um copo d'água? Daí fala, maluco, tipo, como assim? Pode ir comigo na cozinha? Cozinha ali, você pode ir lá, pega um copo d'água. Não, mas vai comigo lá. Eu falei assim, como assim vai comigo? Não, vai comigo, não sei. Enfim, ela achou que era um saco e tal, foi lá, levantou, foi o cara na cozinha. Quando eles chegaram na cozinha, o cara falou assim, chama a polícia, que eu tava lá no seu quarto e tinha... Ó, eu tô me arrepiando inteiro contando. E tinha um cara embaixo da sua cama. Ela falou o quê? Ela falou, tinha um cara embaixo da sua cama. Não queria falar nada pra ele não assustar e tal. Mas eu tava lá e eu vi, não sei se ele me viu, mas tinha um cara embaixo da sua cama. Vamos sair dessa casa e ligar pra polícia. Saíram da casa, ligaram pra polícia, eu tô muito arrepiado, fico muito medo dessa história. Saíram de casa, ligaram pra polícia, a polícia chegou na casa lá e pegou o maluco tava tipo morando embaixo da cama da mina há tipo um ano, e era uma casa, então tem... Sabe aquelas casas que tem espaço entre... Tem um espaço embaixo da casa, tá ligado? Era em teoria isso. E um cara entrou lá, fez um buraco, ele tava há um ano morando lá e ele planejava matar a mina. Então, nossa, maluco. Tipo, obviamente é uma mentira, mas eu tipo já lembrei, tipo, casa da minha avó. Minha avó sempre morou em casa que tinha... Esses bagulho embaixo, esses vão embaixo. Eu sempre achei bizarro esses vão embaixo. Só por entrar bicho lá embaixo, tá ligado? Entrava umas ratazanas, uns bichos lá embaixo. E ficava... Caía bola, a gente tava jogando bola, entrava bola lá embaixo. Falava, não vou entrar aí, tá ligado? Então eu já ficava com puta merda. Agora imagina você tá morando numa casa e tem um maluco. Que é um bagulho, em teoria, fácil. Você nunca vai... Você não olha embaixo da sua cama. Você não vai checar, vai ser um buraco embaixo da sua casa. Tem um maluco morando lá, mas a gente tá dormindo. Imagina você que tá dormindo hoje. Tem um cara embaixo da sua cama. Já imaginou? Agora tenta olhar embaixo da sua cama. Agora. Pra ver se não tem. Um caminhão de prêmios do Faustão. É isso mesmo, você acaba de ganhar o caminhão de prêmios do Faustão. É isso aí. Eu tenho muito medo dessas histórias, cara. Muito medo. O Jacaré Banguela compartilhou também outro dia uma história de... que... parece mentira também, mas assim... Era um... uma mina, uma brasileira, tava morando em Londres. E o mote da história, ela preferia pegar metrô no Brasil do que em Londres. Porque em Londres o metrô é 24 horas. E por ser 24 horas, a segurança não é... o horário de segurança não é muito boa. Então ela tava pegando o metrô, tipo, de madrugada. Ela tava sozinha no vagão. E entraram dois caras e uma mina no vagão. Ela falou, beleza. Daí os caras começaram a pegar a mina, os dois caras pegando a mina. E a mina olhando meio, tipo, fixo pra ela, assim. E ela não sabia se ela... se a mina queria que ela participasse, se a mina queria que ela não... parasse de olhar, enfim. Ela tava constrangida. Na parada seguinte, entrou um mendigo. Bizarro. No metrô. E o mendigo, o vagão inteiro vazio, o mendigo sentou do lado dela. Ela falando, que porra é essa? E os três... tipo, os dois caras pegando a mina no, na frente, o mendigo do lado dela. De repente, chega na próxima estação, o mendigo pega a mão da mina e arrasta a mina pra fora do vagão. E a mina, você tá maluco, meu Deus, polícia, socorro, não sei o que, o mendigo me pegando aqui. E quando eles saem do vagão e o trem dispara, eles estão na plataforma e o mendigo fala assim, meu, acabei de salvar a sua vida. Ela falou, o que? Você tá maluco? O mendigo fala assim, aquela mina que os caras estavam pegando era um cadáver. Bizarro, hein? Mas chega de histórias de terror, hein, maluco? Chega de histórias de terror. O episódio de hoje vai ser legal. E o especial de comédia que eu assisti saiu no Netflix, um especial novo do Adam Devine. E eu vou dizer pra vocês o que eu achei dele. Tá bom? Sem muitas palavras, eu vou dizer o que eu achei de especial. Beleza? Então vamos começar o podcast Pedro Lemos Não Importa, episódio número 13. Muito bem, começando com as prisões mais severas do mundo. Eu assistindo, e eu gostei muito do cara, assim, que tá apresentando. Como eu falei, muda o apresentador, né? Primeiro é o Paul Connolly, que eu não sei o que ele é direito. Eu não investiguei, vou até pesquisar aqui. Mas na segunda temporada, entra um cara que chama Rafael Rowe. O que você quer, fia? Não, fala. O que você quer? Quer fazer xixi, né? Tá apertadona? Quanto tempo você tá esperando fazer xixi? Fala pra mim, Letícia. Há quanto tempo? Um tempão? Sabe que eu não vou cortar nada disso, né? Minha namorada tava trancada no quarto enquanto eu gravava podcast. Agora, finalmente, ela saiu de sua catacumba. Você me odeia? Uma pena, realmente, pra você. Vai mijar, vai. Então, se eu ouvir algum barulho de descarga nesse podcast, saiba que é ela e seu xixi, sua lava-jato, tá bom? Se sair algum print aí de uma conversa, você me manda. Então... isso é muito engraçado, cara. O nome do cara é Rafa... ó, ouviram a porta bater? Ela bateu com raiva de mim. O nome do outro cara é Rafa Rowe. Ah, pô, Connolly, tá aqui, ó. Não é isso. Qual é esse cara, hein, meu? Ele é um jornalista investigativo irlandês. Ele trabalha... é um maluco investigativo. Ele tem uma série de documentários intitulada Paul Connolly Investigates. Legal, legal. Ele é irlandês, muito bom. É isso aí. E a partir da segunda e terceira, tem três temporadas na Netflix. É um cara chamado Rafael Rowe. Ele é britânico e ele ficou preso 12 anos da vida dele. E ele não era aparentemente culpado dos crimes que ele cometeu. Não fez nada, amor? Por que não? Que é? Fala pra mim. Fala, amor. Bate a porta com força, então. Bate a porta com força. Você viu que eu não tô falando sozinho. A minha namorada existe de verdade, apesar de teorias contrárias. Ela existe de verdade. Dá um alô aqui. Não? Ah, quer que eu pare um pouco? Tá bom, eu vou parar um pouco.
Isso você vai cortar, né?
O quê?
Falando comigo.
Vou.
Tá. Eu queria ter uma participação especial, mas eu não queria que fosse.
O que você quer falar?
Mijando, porque eu não dei descarga pra não atrapalhar.
Dá descarga agora, tá bom.
Tá,
eu vou cortar, pode deixar. Otária. Muito bem. Eita, caralho. Eita, você vai fazer isso comigo também. Enfim. Voltando. O nome do cara, Rafael Rowe, ele foi preso injustamente. Ele passou 12 anos na cadeia. E ele... Daí ele vai ser preso com a galera lá pra ver como é que é a... Caralho, que menino imbecil, velho. E ele vai ser preso com a galera lá pra ver como é que é essa cadeia, né? E a diferença dos dois é que o primeiro ele é meio distante dos presos, eu sinto, assim. Ele é um cara que ele é... Por ele não ter sido preso, ele é um jornalista, então ele vai muito mais atrás, tipo... O segundo cara, ele é mais... Ele vem mais a visão dos presos, sabe? Ele tenta entender mais... A mente dos presos, eu acho. E o primeiro cara é mais, tipo, colher depoimento. Ele é mais entender como funciona a prisão. E o segundo cara que foi preso, ele é mais, tipo, entender e fazer parte da comunidade da cadeia. Uma coisa que me chamou atenção demais é como o ser humano só funciona em sociedade, cara. Se for tirar o ser humano da sociedade e botar ele num outro ambiente, que em teoria não tem sociedade, ele vai transformar aquele ambiente em algum tipo de sociedade, com hierarquia, com trabalho dividido, com, sabe, tipo, cara, as prisões que o cara mostra, toda prisão tem, tipo, uma vendinha pro cara vender alguma coisa, toda prisão tem um cara que manda na cela e os outros obedecem, tem um líder de alguma coisa, tem um cara que é o líder, ou tipo, vários caras que são líderes, e eles são a comunicação dos presos com os guardas. Então é uma coisa bem, bem maluca. A prisão de Honduras que eu vi, se não me engano, tinha tipo alguns... Tinha um cara que mandava na prisão, que era um cara chamado Nery Calero, se não me engano. Ele era tipo o prefeito da prisão. E tinham vários caras que eram tipo batedores dele, que eram tipo meio... subprefeitos, digamos assim, do resto da prisão, que eles que controlavam... A prisão, e tinha comércio lá dentro, os caras fumando e foda-se, os caras vendendo os negócios deles. Então, o bagulho meio que vira uma sociedade. Você tira o bandido da sociedade, mas você bota ele numa prisão que ele acaba virando um outro tipo de sociedade, com moldes muito parecidos com a sociedade que a gente vive aqui fora, né? Vem aqui fora contar sua história, Amadeu. E a segunda prisão que ele fez foi uma prisão que eu achei bem dura, cara, que foi a prisão na Polônia. E como a prisão europeia é diferente da prisão até americana, assim, mas a prisão do resto do mundo, do terceiro mundo que a gente vive, nem se fala. Mas a prisão europeia, como ela é... Ela não é menos dura, mas ela é mais organizada. Ela é mais, sabe, ninguém vive no meio da sujeira, ninguém vive... É todo mundo... Direitinho, o cara mora numa cela, claro, mas tem uma cama pra ele, tem uma privada direita pra ele, não um buraco, o cara caga no chão. Sabe, então mesmo a prisão do primeiro mundo é melhor do que... O preso do primeiro mundo tem, às vezes, muito mais condição de vida do que um cara, um trabalhador do terceiro mundo, sabe? E a prisão da Noruega nem se fala, aquilo lá é uma doideira, cara. Como eu falei, quarto de prisão melhor que muito hotel que eu já fiquei. Bizarro. Mas enfim. E dessa prisão na Polônia, eles botaram o cara numa solitária. E como a polícia dessa prisão, ela é muito bem preparada pra qualquer tipo de incidente. Então a polícia, tipo, todo dia treinamento de fuga de preso, treinamento de como lidar com preso violento, todo dia treinamento de como imobilizar. Então eles são a polícia, tipo, brutal, na hora de agir. Eles não são, não é uma brutalidade gratuita a qualquer hora, mas a hora que eles precisarem, eles vão agir com brutalidade. E eles pegaram ele uma hora lá, tipo, torceram o braço do maluco, tipo, ele realmente, dá pra ver que ele sentiu dor pra caralho. É, botaram ele numa solitária bizarra que eles amarram o cara inteiro. É, ele fica com as mãozinhas num cinto, assim, então ele não consegue nem levantar os braços. Botam um capacete nele, tipo aqueles capacete de boxeador, que é tipo aberto na frente, mas é um capacete acolchoado, assim. E ele ficou um tempo nessa solitária. E depois foram resgatar ele e perguntaram pra ele: quanto tempo você acha que ele está aqui? Ele falou: uma hora e meia, duas horas mais ou menos. Eles falaram assim: está aqui há 40 minutos. Então imagina você ficar 2 dias num lugar desse. Você perde completamente, primeiro, noção de tempo. Segundo, você perde até o contato com uma possível realidade que você possa ter, assim. Então acho meio bizarro, assim, a prisão. E ele sai solitário meio chorando, sabe? Que, tipo, ele tava se reconhecendo mais, que ele tava realmente sentindo. Engraçado que uma prisão de Honduras, por exemplo, que é uma prisão muito mais perigosa, os presos meio solto e meio tenso, é uma prisão com uma segurança menor, ele não tava tão tenso. Uma coisa que eu achei fora também foram as revistas íntimas. E o segundo cara, o cara que foi preso, ele explica o porquê, às vezes, de uma revista íntima um pouco mais humilhante. Que já na revista do preso, os guardas e tal, eles tomam conta do preso. No sentido de, quando ele te humilha, ele te bota já... ele tira a tua identidade, sabe? Ele tira quem você é, mais ou menos. O cara fala assim, os caras viram uma coisa que só uma pessoa muito íntima sua vê. Então eles te fragilizam de alguma maneira. Isso faz muito sentido, né? Assim, quando você pensa assim, preso, você imagina que você quer que ele esteja mais frágil possível e não que você tenha um cara forte ali pra, quem sabe, fazer uma rebelião, qualquer tipo de coisa. Depois dessa prisão da Polônia, ele foi pra uma prisão... no México, que eu achei perigosa, assim, mas não achei grande coisa. É mais estilo prisão americana que a gente vê em filme, em televisão. É uma prisão um pouco mais moderna, assim, uns blocos grandes, sabe, 20 presos por cela, mas todo mundo com seu berichinho, um espaço grande. Achei ok aquela prisão. Achei ok a prisão. Ah, nessa prisão tem uma história bizarra de um cara que ele falou assim: eu vou ser solto amanhã. Eu vou ser solto amanhã. Ele tava, tipo, dando uns high five com os colegas, assim, vou ser solto amanhã e tal, finalmente. Ele era um dos líderes da prisão, me pareceu. E ele tava, tipo, pegando os negócios dele e dando pras pessoas, assim. E daí, quando chegou o dia dele ser solto, viram lá que... alguém fez uma confusão e ele tinha mais um ano e meio pra cumprir ainda. Você fala, caralho, sabe o que é pior do que ficar, tipo, sei lá, 10 anos preso? É o dia que você achar que você vai sair, você tem mais um ano e meio pra cumprir ainda. Ele falou, cara, tipo... Daí o Pocono, ele pergunta pra ele, como é que você tá se sentindo? Você tá com raiva? Você tá... Ele falou, cara, eu tô, na verdade, com raiva, claro, mas eu tô triste. Achei que eu ia sair, achei que ia ver minha família, meus amigos. E agora eu tenho que ficar aqui mais um ano e meio. Eu dei tudo que eu tinha aqui dentro. Eu tinha, tipo... todas as coisas que eu tinha nessa prisão, eu dei. Eu não posso pedir de volta, sabe? Então, eu tô mais um ano e meio aqui e eu não tenho nada. Então, cara... bizarro, isso no México. Então, você começa a pensar também no lado humano do prisioneiro. E um bagulho bizarro também, todos os caras assim... Ah, o que você fez? Ah, eu tô preso porque eu matei um maluco com uma faca. O outro, tô preso porque eu estuprei não sei quem, tô preso porque eu assalto a mão armada, tô preso... E os caras normal, sabe? Não os caras que, tipo... Os caras conseguem... Tipo, o maluco conversa com eles, não os caras bizarro, maníaco, sociopata. Então a gente tem que parar de pensar também esse negócio de que... O bandido, ele é um bandido. O bandido, ele é um ser humano, cara. Você pode sentar numa mesa e conversar com um cara e dois dias depois você descobrir que ele era um bandido, sabe? Ou ele pode, dois dias depois, cometer um crime. E não necessariamente todo mundo que comete crime é bandido, sabe? Imagino que... Acho que a palavra bandido é mais pro cara que vive da ilegalidade, ele vive do crime. Né? Então o cara que é um assaltante, o cara que é um... Agora, às vezes, um cara... Tem uma história lá de um cara que ele matou em legítima defesa e ele tá preso lá. Isso é na prisão de Honduras. O cara, ele... matou um maluco e ele tá preso. E, tipo, 15 anos, ele só matou um cara uma vez porque o cara... Não sei se ameaçou ele ou tentou matar ele, não me lembro direito. Era um cara normal, o cara lia a Bíblia e tal. Você presume que é um cara de boa índole. Ele matou um cara... Que o cara atentou contra a vida dele, contra a vida de alguém que era próximo dele. Ele matou o cara e ele tá preso há 15 anos. Então tem que pensar um pouco também nesse negócio de... O que que é bandido, né? O que que é vagabundo? O que que é bandido bom, bandido morto, né? Tem que pensar nisso. Ai, ai. E daí tem a última prisão que eu achei a mais fodida de todas, que é a das Filipinas. E quando eu digo fodida, é fodida mesmo, maluco. Assim... Um horror completo, uma prisão horrível, tipo 120 malucos numa cela, os caras com tuberculoso, mano, bizarro, condição horrorosa, o cara assim, falando que não dava pra ficar na porra da cela, e eu não vou nem falar mais nada, tipo, assiste pra você, eu não sei nem descrever o bagulho, assim, eu fiquei... Foi a primeira das prisões que eu fiquei chocado de ver como é que era. Sabe? De ver assim. Foi a primeira das prisões que eu fiquei... eu temi pelo maluco. Que todas as prisões falam assim, ninguém vai fazer nada com o cara. O cara tá com uma equipe de TV ali, o cara tá com... Sei lá, seis malucos dentro da cela, né? Ninguém vai... Ele chega conversando com os caras... Todo mundo muito solícito em falar com ele. Isso que eu achei legal, tipo... Todos os presos, todo mundo solícito em conversar. E o cara pergunta, o que você fez pra estar aqui? O cara contava. Diz que é meio um tabu na cadeia, né? Você não deve perguntar a um preso porque ele tá lá. Não sei se isso é verdade ou não. E eu nem quero saber. Mas, e nessa prisão das Filipinas, foi a primeira vez que eu me senti, tipo, puta, talvez esse cara... não morra, claro, porque o negócio foi feito e a gente tá vendo, mas... talvez esse cara crie alguma confusão lá dentro. Ou crie confusão com ele lá dentro. Porque, pô, pensa numa cela que não é pra 120 presos e tem 120 presos lá dentro. Tipo, uma cela pra 30 presos tem 120. É uma cela que, tipo, tinha 30 camas e 120 malucos. O cara dormia sentado no chão. E chega mais um cara que nem sequer é um preso. E que tá ocupando espaço com uma equipe de filmagem, que seja equipe pelo menos um câmera e um tradutor que ele levava. São três pessoas, um trambolho de uma câmera, num espaço ali, os caras vão ficar 5 dias enchendo o saco dele, maluco. E tinha uns caras olhando pra ele bizarro também, então eu essa Filipina eu fiquei temendo de verdade pelo cara, achei muito bizarro. E a prisão do Brasil... É uma prisão em Porto Velho, não lembro o nome, acho que é Centro Prisional, Complexo Prisional, Complexo Penitenciário, alguma coisa assim, de Porto Velho. E é uma prisão, e aí sim é uma prisão que a gente pensa o que é uma prisão de verdade, né? É uma prisão que a gente, é bem o estereótipo da prisão brasileira mesmo, os caras, todo mundo tá numa cela, as condições não é boa, comida ruim, os caras jogando bola, tem a visita íntima. Eles focam muito no negócio do PCC, o Comando Vermelho. Então eles fazem esse lance de... O cara quer entender muito por o que leva um cara a entrar em uma dessas facções e os caras se matarem. E é uma prisão que teve muita rebelião. Então é bem legal, é bem interessante. Não sei se você se interessa por bagulho de prisão. Eu achei que eu não me interessava, mas eu me interessei. Então acho que vale a pena você assistir, é bem legal. Prisões Mais Severas do Mundo tá na Netflix. Tem 3 temporadas, a última foi de 2018, então não é uma coisa super nova. Mas eu assisti, achei bem maneiro. E tenta não ser preso, hein, maluco? Porque a liberdade, essa sim importa. Ah, coisa boa demais. E o especial que eu vi essa semana, eu tentei ver mais ou menos. Especial do Adam Devine. Não confundir com Adam... Como é que é o nome do cara? Do... Será que é Devine? Não. Como é que é o nome do cara do Maroon 5? Adam Levine. Adam Devine. É isso. Adam Devine... Nossa, a cara dele ficou nojado já. É, eu assisti o especial dele, saiu recentemente no Netflix. Eu vou dizer pra vocês, eu entrei nesse especial com preconceito. Eu nunca tinha visto nada dele, eu nunca tinha visto um puto dele, não sabia nem o que ele era, se ele é comediante, não sabia nem da história dele, de onde que ele veio, se ele é um comediante de verdade, se ele veio de televisão, se ele é músico, eu não tinha ideia. E eu fui cheio de preconceito, eu entrei no especial como um racista entraria num ônibus indo pra um show do Racionais, tá ligado? Eu entrei assim e eu saí assim também. Que show horrível. Não do Racionais eu gosto bastante. O que é, clara e salgada, cabe em um olho, pesa uma tonelada. Tem sabor de mar, pode ser de Creta, inquilino nadador, morada predileta. Na casa lá vem, revém da vingança. Ok. Muito ruim, cara. Que especial horrível. Eu aguentei assim. Aos 10 minutos eu tava revoltado já. Aos 10 minutos eu tava revoltado. As primeiras piadas dele eu já fiquei assim, puto. 10 minutos eu tava revoltado. Com 15 minutos eu desliguei. Então, eu tô analisando aqui 15 minutos de especial que eu detestei de uma maneira. Eu detestei a persona dele. Eu achei uma persona boba. Assim, sem graça nenhuma. As piadas de. Você para pensar. Sério que você é um adulto, cara? Sério que você é um adulto com essa perspectiva sobre as coisas? Sério? Eu odiei tanto esse cara que ele não tá de ver mais coisas dele pra ver se é esse especial que é uma bosta ou se é o cara que é horrível. Sabe? Fiquei com um ódio tão mortal desse maluco. Você não tem ideia como eu fiquei com ódio desse doido. E umas piadas sobre, tipo... criança poder fazer tal coisa, adulto não poder fazer, você fala, ai, cara, credo, sabe, sinceramente, a maneira que se porta no palco, ele parece uma criançona retardada, parece um, a maneira que ele se porta no palco é um negócio nojento, eu achei nojento, se alguém gostar dele, parabéns pra você, eu achei nojento o especial desse maluco, eu detestei, eu nunca mais quero ver ele na minha vida. Depois que eu fui ver que ele ficou famoso pelo Workaholics. Então ele mal é um comediante de verdade. Ele tentou fazer comédia um pouco. E ele foi pra um... Ele foi pro... Eu tô falando isso, mas não sei se é verdade. Pera aí. Mas ele foi... O lance dele é que ele é do Workaholics. É daí que a galera conhece ele de verdade, sabe? Wikipedia. Adam Devine, nossa, só a cara dele me deixando... Vontade de vomitar, cara, de verdade. Só a cara dele me dá vontade de vomitar, maluco. E ele fez a voz de alguém no... Ele fez a voz do The Flash no filme de Lego do Batman. O que, obviamente, ele fez, porque Lego é uma merda também. Tô saco cheio também desse filme de Lego. Faz um filme do Lego, não faz o filme do Batman de Lego, ninguém se importa com isso. Filme de Batman do Lego, vai se fuder, maluco. Ele fez um bagulho na televisão, mas o grande lance dele é o Workaholics, ele fez um pouquinho do Modern Family também. O negócio dele é mais isso aí. Ele não tem especial de comédia. Não sei se esse é o primeiro especial, eu já vi coisa dele em algum lugar. Enfim, mas, cara... Aff, eu detestei, velho. Detestei tanto. Não é possível. Ele era de um grupo de sketch. O grupo achou sucesso no MySpace e no YouTube. Eu sabia que ele não era comediante, cara. Eu sabia. Você consegue sentir. Você consegue sentir. Tipo, eu não sou um cara muito... cara, eu não me considero um puta comediante. Eu não considero... o melhor cara do mundo. Eu não considero. Eu não me considero. Assim, às vezes eu duvido mesmo da minha própria capacidade. Mas eu sou um comediante, eu consigo sentir o cheiro de um comediante. Eu sabia que esse cara não era um comediante stand-up. Eu sabia. Stand-up eu digo, né? Comediante. Eu sabia que esse cara não era um comediante stand-up. Ele não tem jeito de comediante stand-up. Ele não tem tino de comediante stand-up. Ele não tem o senso de comédia de comediante stand-up, que é, pra mim, o melhor senso de comédia que existe. É o senso de comédia mais apurado. É o senso de comédia mais puro, mais refinado. Porque você tá na frente da plateia. Não é, cara, você pode fazer sketch pro YouTube. Você não sabe o que é estar na frente de uma plateia. Seja ela de 1.000, de 300, de 20 e de 4 pessoas bêbadas que não estão dando a mínima pra você. Elas só querem fumar narguile. Sabe? Você não tem essa noção. E isso te dá um tino de comédia fudido, cara. Acho. E eu fico. Eu não fico puto, mas eu fico triste em ver esses caras que não são comediantes de stand-up de verdade achar que eles podem fazer e fazer mal ainda. Stand-up horroroso do cara. Stand-up horroroso. Fiquei feliz agora, eu sabia que esse cara não era comediante stand-up, maluco. Eu sabia, velho. Horroroso. Engraçado. Eu odiei. Maluco, assiste pra passar raiva. Assiste 10 minutos e fala que eu tô errado. Assiste 10 minutos e fala que eu tô errado nessa porra, maluco. Ah, que se for esse merda também. Não gostei desse maluco. A Dani vai, não importa. E quero que ele vá pro inferno também. E aqui chegamos ao final. Episódio 13. Episódio do azar. Que azar escolher esse especial de comédia, hein? Vai tomar no cu, maluco. Revoltado com isso. Então, obrigado a você que acompanhou até agora. Eu sei que eu falei um pouco demais de prisão, de coisas assustadoras. Falei pouco de comédia, mas isso aqui... Eu falei muito mais desse especial do que o especial merecia. Especial horroroso. Eu não vou nem dizer pra você não ver. Vai e passa raiva igual eu passei. Assiste. Assiste e me diga se eu tô errado ou não. Assiste e me diga se eu tô errado ou não, cara. Ah, lembra no último episódio que eu pedi pra galera do meu Instagram... Eu falei pra vocês... Eu falei assim pra vocês. Eu vou lançar uma enquete no meu Instagram... E vocês vão dizer se o Louis C.K. ele é um cara bizarro ou se segue o baile pro Louis C.K. Assim, Louis C.K. tem que nunca mais fazer comédia, ele é um cara bizarro, você vota bizarro. Ou se acha assim, tipo, ah, tudo bem o que o Louis C.K. fez e segue o baile, segue o baile. Maluco, tipo, eu abri há 12 horas essa enquete e no próximo episódio provavelmente eu vou... Eita... Brinco não devia. E no próximo episódio, provavelmente eu vou dar o resultado mais final, assim. Mas até agora temos alguns resultados. Eu devo dizer que a galera ama o Louis C.K. A proporção é tipo: cada 10 pessoas, uma votou bizarro e as outras 9 votaram segue o baile. Claro, pode ser que tem gente que não ouviu o podcast, mas eu deixei recados, hein? Então esse povo aí que fica esperto, maluco. Deixei recados. E... Então o povo tá adorando o Louis C.K. ainda. Porque, sinceramente, não me deixa nem um pouco surpreso, cara. Mas enfim. Então é isso. Obrigado por ter acompanhado esse podcast. Eu tô tentando colocar ele no YouTube. Vou tentar colocar ele no YouTube. Vou aumentar um pouco meu canal e uma plataforma a mais, né, também. Eu bati os 1.000 inscritos, finalmente, vou poder monetizar. Finalmente ganhar dinheiro com essa porra. E quem sabe o podcast seja uma coisa boa. Talvez cortar clips apenas e jogar um pouquinho, não jogar o episódio inteiro. Não sei, vou pensar ainda. Se tiver uma ideia, me manda também. Que mais? E você que é do Sul, né, só lembrando, eu tenho alguns shows no estado do Rio Grande do Sul essa semana. Segunda-feira é o Testando. Você já passou esse show, então não importa. Terça-feira, hoje, Nando Viana em Nando Viana no Caverna, em Farroupilha, tá bom? Vou estar com o Nando lá no Caverna Comedy Club em Farroupilha. Na quarta-feira, 26, amanhã, apartamento 52 no Porto Alegre Comedy Club. Tô ansioso pra fazer esse show, deve ser bem legal. Na quinta-feira eu vou ser MC da noite de open mic do Boteco em Canoas. Dia 28 eu MC da noite de open mic em Imbé. Não tenho ideia de onde seja Imbé. Não sei onde vai ser esse show, mas vai ser legal. E o final de semana, workshop de stand-up em Canoas e em Farroupilha. Tá no sábado 29 em Canoas, no Boteco Comedy Club. E no dia 30 em Farroupilha, no Caverna Comedy Club. Tá, se você é da Serra Gaúcha ou se é Porto Alegre região, escolhe um dia, vai lá, acho que tem vaga ainda. É, manda pra mim ou manda pro Gil Lisboa também, que é comediante de Porto Alegre, que ele tá organizando também essa minha tour por lá e tá organizando o workshop também. Beleza? Te espero lá, Porto Alegre, Canoas, Farroupilha, Imbé. Que cidades maravilhosas, estarei em todas elas. Beleza? Galera, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aí no podcast, episódio 13. Estamos fortes, estamos firmes e eu sou vontade de fazer cocô. Até mais, pessoal. Até mais!
Pedro Lemos, não importa.
Eu importo sim!
Pedro Lemos.